Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Quando devasso chegar, a nossa situação vai melhorar. Quando divórcio chegar, a nossa situação vai melhorar. Você pode se casar com Pedro, e eu que não sou bobo, vou me casar com a Isabel.
Instrumento legal que põe fim ao casamento, o divórcio só passou a fazer parte da legislação brasileira em 1977. Até então, o máximo que a lei permitia era o desquite, que legalizava a chamada separação de corpos, mas não dissolvia o vínculo matrimonial.
Caso não prestou, cai fora, quando divórcio chegar.
Desde o final do século XIX, o Congresso já discutia mudanças na legislação sobre o casamento. No ano de 1900, por exemplo, o senador sergipano Martinho Garcês chegou a propor a instituição do divórcio no Brasil, mas o projeto foi rejeitado. A campanha em favor do divórcio teve que esperar 77 anos para sair vitoriosa. A decisão histórica do Congresso é o destaque da segunda parte da reportagem Bodas de Esmeralda, os 40 anos da lei do divórcio. A lei que regulamentou o divórcio foi aprovada em dezembro de 1977. Passou assim a ser possível o matrimônio civil de pessoas que já tinham se casado antes. Mas a advogada Renata Vilas Boas, que atua na área de direito de família, ressalta que a primeira versão da lei não previa o divórcio imediato. Antes era necessário cumprir um período para que o casal, digamos assim, pensasse bem.
A lei do divórcio, quando ela entra no ordenamento jurídico, ela entra com uma etapa. A primeira etapa seria da separação. Você se separando é que poderia, então, fazer o divórcio. Então, eu não tinha a possibilidade de divorciar diretamente. Eu teria que ter um período que eu tinha que estar separado. E aí dependeria do tipo de separação, se era separação de fato ou separação judicial, para me falar de 1 ou 2 anos, conforme o caso.
Na opinião da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, a lei do divórcio abriu as portas para uma revolução nos costumes.
O impacto foi muito, muito grande. Era como se a mulher estivesse numa jaula e ela não pudesse sair da jaula. O preço de sair da jaula era você ir para um lugar tão ruim quanto a jaula. No momento em que o divórcio ocorre, ele começa a dar uma, diria, uma dignidade para a mulher, porque a mulher passa a ser um ser humano com direitos. E o homem também, porque um homem num casamento infeliz era tão infeliz quanto a mulher.
Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, que o divórcio vai chegar.
O ponto de partida para todas essas mudanças se deu em junho de 1977, quando o Congresso Nacional aprovou a emenda que mudou o artigo da Constituição que dizia que o casamento era indissolúvel. Com a Constituição alterada, 6 meses depois, em dezembro, foi possível aprovar a Lei 6.515, que detalhou as regras para o processo de divórcio. Tudo isso aconteceu graças à persistência de um senador do Rio de Janeiro, Nelson Carneiro, que lutava no Congresso pela instituição do divórcio no Brasil desde 1951, quando ainda era deputado federal. Nelson Carneiro morreu aos 85 anos em 1996. Um ano antes, numa entrevista à TV Senado, ele disse que a luta pela aprovação do divórcio exigiu, além de persistência, uma boa dose de coragem.
Era uma coisa que o país inteiro reclamava, mas que faltava alguém que tivesse a coragem de afrontar, porque já sabia que ia contar contra si com as forças tradicionalistas, inclusive com a igreja.
O senador já havia apresentado em 5 oportunidades a proposta de emenda para permitir o divórcio no Brasil. Todas tinham sido derrotadas, sendo a última em 1975.
13 anos eu te aturo, eu não aguento mais. Não há Cristo que suporte, eu não suporto mais.
E foi quando a ditadura militar durava 13 anos, em junho de 77, que o Congresso se reuniu para discutir e votar a proposta de emenda constitucional do senador Nelson Carneiro, que previa a instituição do divórcio no Brasil. Os parlamentares, naquele dia, não estavam divididos em Arena, partido que dava apoio ao governo, ou MDB, legenda que fazia oposição à ditadura, e sim em contra o divórcio ou a favor dele.
Você vem me tapeando como um pente fino, e vem me conversando como um bom menino, e vem subjugando meu destino.
Brasília, plenário da Câmara dos Deputados, quarta-feira, 15 de junho de 1977. Logo no início da manhã, o presidente do Congresso, o senador Petrônio Portela, da Arena do Piauí, abre a sessão para discussão e votação da emenda constitucional do divórcio, mais conhecida como o Projeto Nelson Carneiro.
55 senhores senadores, 332 senhores deputados. A número regimental declara aberta a sessão.
Senadores e deputados se revezam na tribuna durante horas. O deputado Rubem Dourado, do MDB do Rio de Janeiro, é um dos primeiros a discursar. Para ele, o Congresso não pode perder a oportunidade. A hora de se aprovar o divórcio no Brasil é agora.
Reafirmo que o divórcio existe há 4 mil anos. Reafirmo que existe em 128 países. Assim sendo, dizemos que, se esta oportunidade de hoje, onde estamos todos reunidos, se perdermos a oportunidade neste ano, muito mais difícil será para o ano, onde as pressões, onde as paixões serão mais acentuadas.
O gaúcho Carlos Santos é do MDB, mesmo partido do orador anterior. Mas o deputado faz um duro discurso contra o argumento de que o divórcio já existe na maioria dos países.
Dos países que são apontados como exemplo, não vejo razões para que o Brasil possa copiá-los ou imitá-los na tentativa de resolver os problemas da família brasileira. Quais são os exemplos que nos vêm desses países? Essa cremalheira de forasteiros que aqui desembarcam, oferecendo aos nacionais manchetes como essa: fulano desembarcou com seu sexto marido, ou fulana desembarcou com a sua sétima mulher.
A deputada Lígia Bastos, da Arena do Rio de Janeiro, é católica, mas contraria a posição oficial da igreja e afirma com todas as letras: o divórcio precisa ser aprovado porque o desquite é cruel para quem não foi feliz no casamento.
A tese em discussão é antiga, a da validade ou não do desquite. Tudo demonstra que a manutenção do status quo é uma indignidade social, porque só deixa aqueles que foram infelizes no casamento duas inaceitáveis opções: a frustração da solidão ou a pecha do concubinato.
O senador Benedito Ferreira, da Arena de Goiás, também é católico e não pensa como a deputada. Ele denuncia da tribuna uma trama diabólica dos defensores do divórcio para ganhar a opinião pública.
Em momento algum, compareceram os divorcistas para debaterem conosco as estatísticas oficiais. Em momento algum, tivemos a oportunidade da contestação. Buscaram conduzir os debates através de enquetes que sabemos diabolicamente preparadas.
Um dia eu perco a timidez e falo sério, e passo as minhas leis com meu critério. Eu vou para o xadrez ou cemitério, mas vindo de uma vez com seu império.
Já é noite em Brasília. Depois de dar a palavra a dezenas de parlamentares durante todo o dia, o senador Petrônio Portela, que preside a sessão, consulta a lista de oradores e vê que resta apenas um inscrito, o senador Nelson Carneiro. Plenário e galerias fazem um respeitoso silêncio enquanto o autor da proposta de emenda constitucional que institui o divórcio no Brasil se dirige à tribuna. O silêncio só é quebrado no momento em que o orador toma fôlego para iniciar o discurso. Logo na introdução, Nelson Carneiro dá mostras do que virá pela frente. Um discurso emocionado e emocionante. As primeiras palavras exaltam uma árdua luta de décadas para dar aos brasileiros uma opção ao desquite.
Senhor presidente, meus irmãos da Câmara e do Senado Federal, esta não é uma luta, como se disse, dos que têm interesse pessoal. Não, esta é uma luta dos que têm sensibilidade para as desventuras alheias, dos que têm olhos para dentro dos seus próprios lares, para os lares dos seus parentes, para os lares dos seus amigos, até piedade para os lares dos seus inimigos, que vêm destroçados pelo desquite, que ninguém, absolutamente ninguém, teve a coragem de defender dessa tribuna.
Nelson Carneiro apela para a consciência de senadores e deputados. Usando uma metáfora bíblica, ele afirma que o Congresso não pode se omitir neste momento em que milhões de brasileiros estão à espera de uma decisão.
O Congresso compareceu em peso. Vote o Congresso como quiser, a favor ou contra. Mas o que nós não poderíamos ser é o que queríamos que fosse. E o que eu já disse tantas vezes, aquela imensa bacia onde nós, novos Pilatos, lavaríamos as mãos das lágrimas, das aflições e do desespero da família brasileira.
O discurso está chegando ao fim. E as palavras derradeiras são carregadas de ainda mais emoção. Nelson Carneiro não esconde a confiança de que a aprovação do divórcio no Brasil está perto de sair do sonho para entrar na realidade.
Espero! Daqui levanto os olhos para os céus e peço que Deus nos ilumine para que tenhamos sensibilidade para os que fracassaram no matrimônio. Abramos nos nossos corações uma janela, nós que somos felizes, para pensar naqueles que fracassaram, não por vontade, mas por forças do destino, nos desvãos do desentendimento. Senhores, esta é uma luta de muitos anos. Deus permita que seja essa a hora da vitória, porque é a hora da vitória da moralidade da família brasileira.
Nelson Carneiro desce da tribuna e o presidente do Congresso, senador Petrônio Portela, tem trabalho para conter as manifestações que ecoam das galerias. Acalmados os ânimos, uma grande expectativa toma conta do plenário da Câmara. Final da noite de 15 de junho de 77, Petrônio Portela anuncia a chegada do momento decisivo.
A votação da matéria será feita pelo processo nominal. Em votação, a proposta de emenda à Constituição número 9 de 77, sem prejuízo da emenda número 1 a ela oferecida.
A votação segue torturantemente lenta. Vence a noite do dia 15 e se estende até o início da madrugada do dia 16. O último voto é registrado à meia-noite e 56. Passam-se 4 longos minutos. E exatamente à 1 da manhã, o senador Petrônio Portela anuncia o resultado.
32 sim no Senado. 187 sim na Câmara dos Deputados, 219 votos. Atingiu, por conseguinte, a maioria absoluta. Aprovado o projeto Nelson Carneiro.
Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido.
Você ouviu a reportagem especial Bodas de Esmeralda, os 40 anos da Lei do Divórcio. Reportagem e apresentação, Adriano Faria. Produção, Anderson Mendanha. Colaboração de Samara Sadek. Edição, Leila Herédia. Sonoplastia e montagem, Cristiane Melo e André Menezes.
Começar de novo.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.